ponto de ônibus falante, o custo da IA chegando nas empresas e filhos gerados por inteligência artificial. Esse é o Decode, eu sou o André Davi e hoje eu tô aqui com duas companhias incríveis, o Robson Pantolfi e o Gustavo Torrente, que vão ajudar a gente a decodificar as principais notícias dos últimos dias. E no Decode vocês já sabem que ninguém tem moleza, os nossos 10 minutos começam agora. Olha essa notícia aqui, tem um ponto de ônibus falante chegando em São Paulo e no Rio de Janeiro. E a empresa que criou esse ponto de ônibus falante tem por ideia que ele faça companhia a pessoas que estejam ali numa situação de vulnerabilidade, esperando o ônibus num lugar ermo, num horário meio esquisito, inclusive visando bastante o público feminino. Enquanto as pessoas estão lá, elas podem dizer que estão sozinha e um atendente da empresa aparece na tela desse monitor e começa a conversar com a empresa. O que você está achando disso, Robson?
Diga-se de passagem, a repercussão está sendo sensacional, está todo mundo tendo uma super aceitação, ainda mais falando num piloto que já foi feito na cidade de Campinas, né, com ótimos resultados, e a gente fala muito sobre a questão da segurança nos grandes centros, né? Então a aceitação é muito positiva sobre isso. Isso por si só não vai resolver a questão de segurança, uhum. Né? É um passo utilizando a tecnologia nesse sentido. Os últimos estudos de 2022, a gente tinha um déficit só na cidade de São Paulo de 15 mil policiais, para cobrir toda a cidade, caramba, se falando, né, em segurança. E tem outros fatores aí em relação à inteligência de dados contra a questão de roubos, sequestros, etc. Mas, com certeza, todo passo à frente de tecnologia ajudando na parte de segurança, ela é sempre muito bem-vinda e, obviamente, a aceitação está sendo sensacional.
Essa inteligência até mesmo para decidir onde que vão ficar esses pontos, onde eles são mais necessários.
Né? Total, André. Mais uma da série. Por que eu não tive essa ideia antes, né? E é sensacional, pensando assim a longo prazo também, fora a segurança, a questão da cidade inteligente, de você ter aquele painel conectado com o ônibus, você com o smartphone, diminui fila. Imagina só um telão desse mostrando estações de metrô, como é que estão, estações de bicicleta, tudo conectado ali. É um sonho de consumo, né? Esse suprassumo da Smart City. 5G tá aí, por que não?
Capacitando para que tudo isso possa acontecer. A gente realmente está vivendo meio no futuro e toda hora aqui no Decode a gente acaba falando de IA. Só que agora essa ideia da IA está virando custo, está virando dinheiro, a gente tem mais tangível. No nosso segundo bloco, eu separei aqui duas notícias um pouco diferentes, mas que falam da parte financeira. Por um lado, a gente teve a Microsoft anunciando na semana passada que o Copilot dela, um sistema de inteligência artificial que vai se integrar ao pacote Office, vai ter um custo de $30 por usuário por mês para os clientes corporativos. Então a gente já vê essa conta começando a subir. Só que ao mesmo tempo que isso está acontecendo, lá na Índia teve uma empresa que demitiu 90% dos seus funcionários do SAC para substituir por uma solução de IA. Gu, que caminho é esse que a gente está chegando?
Vamos lá, share up, take my money. Eu pagaria $30 porque eu uso muito esses serviços de inteligência artificial, principalmente agora com Copilot, Excel, PowerPoint. Eu enxergo valor, isso vai aumentar minha produtividade no dia a dia. Mas, mais uma vez, o que a empresa ela tem que olhar? O retorno do investimento sobre isso, né? Então, é fato, vale a pena pagar esse valor por usuário na minha empresa, quanto que isso no final do mês vai me trazer de retorno e benefício? Fora do hype da IA, a gente precisa colocar tudo isso na balança e analisar as ferramentas que já existem. A gente viveu um período aí no primeiro semestre desse ano, onde as empresas colocaram o doce na boca da criança e agora tirou, né? Você gostou? Agora você paga. Então, eu entendo que as empresas precisam colocar ali a necessidade do negócio. Em primeiro lugar, qual que é o problema que eu quero resolver?
Se isso realmente está virando retorno.
Exato. Qual que é o problema que eu quero resolver? Esse aqui, esse output que eu quero? Vamos avaliar no mercado as ferramentas e soluções que a gente tem. Tem muita coisa gratuita ainda, né? E colocar na ponta do lápis. Por exemplo, essa notícia da Índia que você colocou. 90%. Poxa, na ponta do lápis, é óbvio que isso reduziu muito. Uhum. Mas você está resolvendo um problema e arrumando outro? Ou, de fato, você está personalizando a experiência do seu cliente?
Nesse caso, talvez um problema que nem seja gerado para a própria empresa, mas um problema social ali, né? Que se todas as empresas começarem a adotar, talvez a gente tenha um problema, mas eu não quero contaminar a sua opinião, Pantolfi, conta para a gente aí.
É, quando a gente fala muito em inteligência artificial, vale se ressaltar que na infância da inteligência artificial a gente chamava de machine learning, que eram as primeiras tecnologias voltadas para facilitar algum trabalho específico, que era muito difícil você fazer através das pessoas no tempo necessário. No e-commerce, por exemplo, era muito comum você usar machine learning para entender as pesquisas, para chegar nos produtos e criar sugestões automaticamente, né? Isso foi tomando proporções e hoje a famosa IA, ela está expandindo para o usuário final de várias formas e a área de gestão de conteúdo está utilizando demais. Mas o que é importante entender, eu acho que aí liga muito também com o que aconteceu na empresa indiana de realmente remover as pessoas e trocar por IA. Cada vez mais a tecnologia busca que você gaste menos energia para fazer aquilo que é que não é tão especificamente intelectual, que é repetitivo, rotineiro, para que você de fato gaste energia naquilo que é mais produtivo, naquilo que é específico do talento do ser humano. Então eu não acredito em IA substituindo 100%, mas sim ganhando mais espaço naquele trabalho rotineiro, processual, procedimental. Esse está sendo um movimento de mercado e é o que eu acredito que cada vez mais vai acontecer, é usar o que eu tenho de conhecimento específico somado às IAs.
Sem fugir muito do tópico IA, porque como eu falei, aqui no Decode a gente tem quase que um selo IA ali para falar em todos os episódios, mas eu queria olhar agora para a questão da privacidade, porque recentemente tomou as redes sociais aí os famosos usando um aplicativo que já existia há algum tempo, que era o Remini, e as pessoas usavam esse aplicativo recentemente agora para poder simular como seriam seus filhos no futuro. Isso tomou aí as redes sociais, tinha todo mundo postando filhos digitais, só que parece para mim sem uma preocupação muito grande com privacidade. E por que que eu tô falando de privacidade? Porque quando a gente fala em rede social, a gente pensa em Facebook, Instagram, esse conjunto, e o Mark Zuckerberg recentemente postou uma foto dele, da esposa e duas das filhas. Só que nas filhas ele colocou lá um emoji na carinha delas para protegê-las, que colocou também uma interrogação na nossa cabeça, se o dono da rede social tá fazendo isso, será que eu deveria fazer também? Como que você está olhando para essa questão de privacidade?
Quando a gente fala de tecnologia de forma geral, a Lei Geral de Proteção a Dados já está aí, né, para defender o quanto isso é importante, né? Cada vez mais a gente tem regulamentações, etc. Mas ainda o mercado digital ele ainda traz muita novidade para a gente em relação à velocidade que a gente tem de legislação, regulamentação e assim por diante. Mas cada vez mais as empresas estão preocupadas com isso. Tem empresas já pagando multas milionárias por causa de problema de privacidade. E acima de tudo, o que a gente precisa entender? Mais do que a rede ou qual recurso você está utilizando para postar as suas características, suas fotos, etc., você tem que ver quem está tendo acesso dessa informação do outro lado. Esse é o ponto mais importante.
Quem vai receber isso do outro lado, Gu, quando a gente está falando aqui não só de redes sociais muito grandes, mas também de aplicativos um pouco menores, né? Se a gente for comparar o tamanho do Remini com o do Facebook,
total,
outras questões entram.
De tempos em tempos sempre aparece um aplicativo que deixa você mais velho, mais novo, você com filho, você saradão, é uma beleza, né? Só que a gente precisa voltar uma casa antes e falar sobre educação de dados. A gente não foi educado para compartilhar dados, a gente sempre saiu por aí trocando CPF por desconto na farmácia. E esses aplicativos que a gente entra, eu me englobo nessa parte também, porque eu postei a minha foto lá do Remini, né? A gente aceitou, mas a gente não leu. E essas fotos, elas ficam armazenadas nos servidores da empresa por 10 anos. Mas a GDPR, que é a LGPD da Europa, ela fala o seguinte: a partir do momento que você quiser entrar em contato com a empresa e falar assim, exclui meus dados porque eu agora não quero mais que você faça publicidade ou venda dos meus dados, porque foto é um conjunto de dados também. E tem um vídeo que está viralizando na rede vizinha, chamado Ela, que mostra, numa pegada Black Mirror, o que acontece com as crianças que são expostas. E talvez seja isso que o tio Zuki colocou lá no emoji. O que ele sabe que a gente não sabe?
Essa preocupação do que vão fazer com esses dados, com essas fotos e com o futuro das filhas dele. Mas, bom, o nosso futuro aqui do Decode está muito bem pavimentado, porque vocês dois, com sucesso, passaram pelos nossos 10 minutos de notícia aqui. Só que antes da gente sair encerrando, eu queria agradecer muito a vocês dois pela presença nesse papo e queria deixar uma notícia a mais, uma notícia da FIAP. Olha só, lá no dia 10/8 vai rolar um meetup que não é um meetup comum, não que os outros sejam, mas esse é uma aula aberta do MBA de Business Strategy and Transformation. Para você acessar esse meetup, acessa lá a plataforma meetup.com e busca o perfil da FIAP, porque tudo que está rolando a gente posta por lá, né, Gu?
É isso aí, André. Você fique de olho nos nossos meetups e siga a gente nas redes sociais também, @FIAPOficial no Instagram. E é isso aí, André. Mais um episódio do Decode pra Conta.
Pra conta e pra compartilhar. E pra compartilhar, acessa o perfil da FIAP no Spotify ou na sua plataforma de podcasts favoritas, porque semana que vem tem mais Decode.